Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o resumo semanal de notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo.
Olá, João.
E também a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Estadual. Oi, Monique.
Olá, João. Olá a todos.
Este é o primeiro programa da segunda temporada do programa que estreou em 2018. Foram 9 episódios. Agora, com a retomada dos trabalhos do Parlamento em 2019, o Redação Final está de volta, toda semana com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece na Assembleia Catarinense. Essa é a edição de número 10 do Redação Final e o programa vai ser dividido em 3 partes. Na primeira, a gente traz um dos destaques dessas semanas iniciais do Parlamento, que é a criação da CPI da Ponte Hercílio Luz. Na segunda, o tema é a sessão especial, que teve o depoimento do secretário da Fazenda, Paulo Eli. E o terceiro bloco destaca alguns dos projetos apresentados neste ano no Parlamento, entre eles os que proíbem a utilização de radares móveis na fiscalização das estradas estaduais e que também proíbem a inauguração de obras inacabadas. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Muito bem, a Assembleia Legislativa deu início aos trabalhos de 2019 no dia 1º de fevereiro, com a posse dos 40 deputados eleitos em outubro do ano passado. E um dos temas que movimentou o Parlamento nessas primeiras semanas foi a criação de uma CPI. É isso, Marcelo?
É isso, João. O deputado Bruno Souza, do PSB, que é estreante aqui na casa, ele, já quando da diplomação dos deputados, em dezembro do ano passado, mesmo sem tomar posse, começou a colher as assinaturas para essa CPI e chegou aí a um número de mais de 30 assinaturas. O objetivo dele é investigar, com base naquilo que o Ministério Público já apontou em alguns inquéritos, por que, depois de gastar mais de 700 milhões de reais, as obras de recuperação da Ponte Hercílio Luz aqui na capital ainda não foram finalizadas. Ele já foi indicado para a comissão, pleiteia aí ocupar a relatoria da comissão, que é um dos cargos mais importantes dessa CPI, e acredita que deve realizar aí um trabalho não só com base nessas investigações já realizadas pelo Ministério Público, mas também com outras provas, com outros documentos que ele pretende trazer, já que, segundo ele, quando vereador em Florianópolis, até 2 anos, um período de 2 anos aí aproximadamente, ele também já estudou bastante sobre esse caso. Um detalhe curioso, João, é que em 2014, o então deputado Sargento Amaury Soares tentou instaurar uma CPI com o mesmo objetivo, só que naquela ocasião ele não conseguiu o número de assinaturas necessárias, 14 assinaturas para instalar a CPI. Era um ano eleitoral, era um ano muito mais complicado.
É, dessa vez foram cerca de 30 assinaturas, né?
Mais de 30 assinaturas.
Perfeito. É, a gente conversou com o Bruno Souza, que falou sobre o objetivo dessas investigações, né? A ideia é tratar de todas essas reformas ou desses projetos de reforma realizados desde a primeira interdição da ponte nos anos 80. Vamos ouvir o que o deputado Bruno Souza disse.
Já são 18 instrumentos contratuais, se eu não me engano, até o momento, entre reformas e aditivos, e a intenção, sim, é averiguar todos. Claro, começando por aqueles que são mais, que saltam aos olhos, aqueles que chamam mais atenção, e aí ir para os detalhes. Então, a ideia é fazer um trabalho minucioso sobre todo esse período conturbado em que a obra não foi entregue.
Bom, essa foi a palavra do deputado Bruno Souza, do PSB, que foi o autor do requerimento para a criação dessa CPI. O requerimento foi aceito pela presidência e os partidos já fizeram a indicação dos membros. Serão 9 deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte Hercílio Luz. São 2 do MDB, o Fernando Krelink e o Jerry Comper, 2 do PSL, o Gessé Lopes e o Sargento Lima, também o deputado Marcos Vieira, do PSDB, o deputado Kennedy Nunes, do PSD, além do João Amin, do PP, e do próprio Bruno Souza, do PSB, e também da deputada Luciane Carminati, do PT. Não há uma data definida para o início dos trabalhos. Depois que a mesa diretora publicar o ato de constituição dessa comissão, ainda haverá um prazo de 5 sessões ordinárias para que a primeira reunião da comissão seja realizada para a eleição do relator e para a eleição do presidente. A partir daí serão 120 dias para a realização dos trabalhos e esse prazo pode ser prorrogado para mais 120 dias para que a CPI faça o seu trabalho, a investigação das obras da Ponte Hercílio Luz. Esse é um tema que também provocou muita discussão nas redes sociais da Assembleia, né, Monique?
É isso mesmo. Começamos o ano já com bastante assuntos e polêmicos. A CPI Dercílio Luz, ela foi tema de post e de bastante discussão nas nossas redes sociais. É, nós postamos no e abrimos a discussão no Facebook, no Instagram. Também estamos informando todos os passos e como a CPI tem avançado pelo nosso WhatsApp, as pessoas que estão cadastradas. E uma enquete que nós fizemos no Stories do nosso Instagram, mais de 96% das pessoas se manifestaram a favor da CPI. A CPI que no momento que o deputado Bruno Souza protocolou, ela tinha 26 assinaturas e agora, conforme nós verificamos, já existem mais de 30 deputados apoiando. E também nós estamos recebendo bastante comentários, bastante pessoas comentando. Há uma preocupação de que a CPI acabe em pizza, de que não saia um resultado concreto dessa CPI, mas as pessoas estão acompanhando, estão bastante atentas. E como você comentou, o deputado Bruno, que foi quem protocolou a CPI, ele já está se colocando à disposição para ser relator e está lançando uma campanha nas redes sociais, né? Hashtag Bruno Souza Relator. Para receber o apoio do pessoal aí para estar à frente nesse importante cargo da CPI Dercílio Luz.
Muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final. No segundo bloco, a gente fala da sessão especial em que os deputados sabatinaram o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Muito bem, na terça-feira, dia 19 de fevereiro, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial no plenário em que os deputados ouviram o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Ele foi questionado sobre decretos editados no ano passado pelo governo e que são alvo de críticas dos deputados aqui na Assembleia. Marcelo.
No dia 28 de dezembro do ano passado, ainda no governo Pinho Moreira, o governador, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, editou vários decretos que retiram benefícios fiscais concedidos na forma de desconto na alíquota do ICMS para vários produtos. Os que mais chamaram a atenção dos deputados são dois decretos. Um que fala com relação à retirada de incentivos para quatro produtos da construção civil, telha, manilha e alguns outros componentes. E também um dos decretos que retira benefício para produtos da cesta básica, arroz, macarrão, e carne, frango e outros produtos que integram aí a cesta básica. A questão é que o secretário alega que a retirada dessas isenções é necessária para cumprir a lei. Isso porque o Tribunal de Contas do Estado já disse que é necessário fazer a revisão de todos esses benefícios, porque todos eles foram concedidos sem aprovação de lei pela Assembleia Legislativa. E existe um entendimento por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendimento esse alcançado em novembro de 2017, que qualquer benefício fiscal que o governo queira conceder tem que ser com autorização da Assembleia. E nenhuma das quase 20 mil páginas de benefícios fiscais que a Secretaria da Fazenda tem em seu poder tiveram autorização da Assembleia Legislativa. Por isso, segundo o secretário, é necessário fazer esse decreto para retirar esses benefícios e outros também serão retirados mais para frente, caso não sejam transformados em lei. Aliás, isso foi um assunto muito discutido durante essa sessão com o secretário. Ele conclamou os deputados a se reunir com os setores da economia, deputados e governo, para rediscutir esses benefícios e apresentá-los como projeto de lei aqui na Assembleia para que eles possam ser legalizados.
Até à medida que esses projetos não foram concedidos por projeto de lei, sim por atos administrativos da Secretaria da Fazenda, o secretário Paulo Eli acabou dando uma declaração que causou bastante discussão aqui no Parlamento, no momento em que ele disse que a Secretaria da Fazenda não sabe exatamente quantos benefícios foram concedidos e para quais setores e para quais empresas. Foi isso que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, destacou assim que o secretário Paulo Eli encerrou uma das suas explanações.
Honestamente, com toda a minha experiência e a minha vivência na vida pública, eu estou perplexo. Vocês perceberam a gravidade do que foi dito aqui? Tirem as suas conclusões.
A gente ouve também um momento em que o secretário da Fazenda, Paulo Eli, disse aqui no plenário da Assembleia que ele não sabe exatamente quantos são os benefícios que foram concedidos.
Só que nós temos um problema. Eu não conheço todos os benefícios concedidos. Eu não conheço. Porque nós temos os famosos benefícios que nós chamamos de gaveta, que eu não consigo. Então, quando eu revogo alguém pia, aí eu sei que o benefício existe.
Para quem quiser ficar mais por dentro do assunto e entender melhor o que está acontecendo, nós fizemos uma transmissão ao vivo dessa sessão especial que recebeu o secretário de Estado da Fazenda aqui na Assembleia. Ela está disponível no nosso Facebook para todo mundo poder ir lá assistir. E nos destaques do nosso Stories no Instagram, nós destacamos justamente esse momento em que o presidente da Casa, ele destaca esse trecho da fala do secretário Paulo Eli e se diz perplexo com a situação. Sempre quando o assunto envolve impostos, a discussão pega fogo nas redes sociais, né? O pessoal entra na discussão bastante apaixonado, alguns contra, outros a favor, pessoal de menos Estado, menos impostos, menos intervenção. E outras pessoas também questionaram bastante essa questão de falta de transparência que o secretário ele destacou. E pediram que o assunto fosse investigado.
Bom, essa questão dos decretos do governo do Estado que prevêem a revogação de incentivos fiscais concedidos nos últimos anos vai continuar sendo discutida na Assembleia Legislativa nas próximas semanas. De duas maneiras. Um é a discussão de projetos de sustação de ato que foram apresentados pela bancada do PP, pela bancada do PSD, pela deputada Luciane Carminati, do PT, e pelo deputado Volney Weber, do MDB. Essas propostas, elas prevêem a suspensão dos efeitos desses decretos, ou seja, se essas propostas forem aprovadas aqui na Assembleia Legislativa, o efeito desses decretos do final do ano passado fica suspenso. E esses benefícios fiscais, por exemplo, o ICMS menor para alguns itens da cesta básica, voltam a valer pelo menos até o dia 31 de julho, que é o dia em que todos esses benefícios que estão em vigor serão eliminados, segundo o secretário Paulo Eli, a não ser que a Assembleia aprove novos projetos de lei prevendo a renovação desses benefícios fiscais. O outro desdobramento desse tema aqui na Assembleia é uma possível comissão parlamentar de inquérito, Marcelo.
Bom, o deputado Laércio Schuster, do PSB, na quarta-feira trouxe na tribuna essa questão e sugeriu a criação de uma CPI para investigar o que ele chama de caixa preta dos benefícios fiscais. Ele está colhendo assinaturas atrás de apoio para ver se consegue protocolar o requerimento e, com isso, instituir essa comissão para investigar essa questão dos benefícios fiscais. Lembrando que, segundo o secretário da Fazenda, o executivo, o governo, não pode retirar os decretos, não pode revogar os decretos, porque senão eles podem responder por improbidade administrativa, já que o Tribunal de Contas já determinou que esses benefícios precisam ser, de alguma forma, legalizados.
E a gente pegou uma palavra do deputado Laércio Schuster sobre essa proposta de criação de uma nova CPI aqui na Assembleia.
A fala dele de desconhecer tudo isso e falar de uma caixa preta de incentivos de gaveta faz com que a gente tenha uma grande preocupação com esse tema, porque uma das minhas funções como parlamentar e todos nós que estamos aqui hoje é fiscalizar. Ao mesmo tempo também ajudar o governador num momento como esse, onde a gente vê um despreparo do governo, principalmente nessa questão dos incentivos fiscais.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. E agora, na terceira parte do programa, a gente destaca alguns dos projetos de lei apresentados já nessas primeiras semanas de trabalho do Legislativo em 2019. Então, a partir da abertura dos trabalhos legislativos em 1º de fevereiro, a Assembleia começou a receber os projetos de lei que já começaram a provocar discussões nas redes sociais da Casa. Um deles é um projeto que trata da fiscalização nas estradas, Marcelo.
Isso, João. É o projeto 1 de 2019, ou seja, o primeiro projeto de lei protocolado na Assembleia nesse ano, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, do MDB. A proposta dele é proibir a utilização de radar móvel, estático ou portátil, né? São aqueles radares que não ficam, por exemplo, fixados em um poste onde há uma placa indicando a velocidade. Geralmente o motorista se atenta e reduz a velocidade. É aquele radar, ele quer proibir aquele radar que às vezes o guarda, o policial rodoviário aponta em direção ao carro, ou aquele que fica num tripé em algum ponto específico de uma rodovia. Foi uma proposta que causou muita polêmica e o deputado já afirmou, inclusive, que deve apresentar um substitutivo a essa matéria quando o projeto começar a tramitar na CCJ. Lembrando que o uso de radares fixos, né, aqueles radares que ficam num poste e tem toda uma sinalização que indica para o motorista onde a posição do radar, já é proibida nas rodovias estaduais já há quase 20 anos.
A polêmica desse projeto também se repetiu nas nossas redes sociais, tivemos bastante interação, bastante comentários, e a enquete que nós fizemos no nosso Instagram, o pessoal se dividiu bastante também, 58% das pessoas apoiaram o projeto e o restante foi contra. De um lado, algumas pessoas falando sobre comentários como quem não excede a velocidade não ganha multa. Também lembrando a quantidade de acidentes que podem ser evitados com mais fiscalização. E outras pessoas apoiando o projeto e a ideia do deputado Cobalcini, que é ter uma fiscalização mais educativa e menos punitiva. Inclusive, o deputado Cobalcini recebeu todos os comentários que nós recebemos via WhatsApp, nas nossas outras redes sociais também, e gravou um videozinho explicando melhor o projeto e respondendo alguns comentários que está disponível ali nos destaques do Stories do nosso Instagram.
A gente também pegou uma palavra do deputado Valdir Cobalcini que justifica os motivos para a apresentação desse projeto.
Eu sou a favor de um controle de velocidade nas rodovias, mas esse controle ele deve se dar por radar fixo, né, com uma placa de sinalização, e vindo anterior a uma campanha educativa, a divulgação, e aí sim colocado, inclusive em pontos estratégicos, em pontos que estudados, que podem provocar algum tipo de acidente.
Bom, outro projeto que suscitou bastante debate nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa é um projeto de lei número 5 de 2019, que foi apresentado pelo deputado Jair Mioto, do PSC. É uma proposta que proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam o fim a que se destinam. Ou seja, ele quer instituir uma proibição de que, por exemplo, uma estrada seja inaugurada sem que ela esteja completamente pavimentada, ou que uma escola seja inaugurada sem ter todas as instalações completas, sem ter as cadeiras para os alunos sentarem, sem ter os quadros. O texto também proíbe, por exemplo, a inauguração de um hospital em que médicos e enfermeiros não foram contratados ainda, que é uma coisa relativamente comum no poder público Brasil afora. Monique, o que se falou sobre esse projeto nas redes?
Esse projeto foi bastante bem recebido, recebeu bastante apoio, muitas pessoas, a maioria das pessoas, né, apoiando, elogiando. Na nossa enquete que nós fizemos no Instagram, recebemos mais de 96% dos votos a favor do projeto, apoiando a iniciativa do deputado Jair Mioto. Apenas algumas pessoas questionando a questão de, pô, precisa de uma lei para isso, né? Se não seria uma coisa lógica de se fazer. Lembrando que esses projetos recém entraram na casa, estão sendo apresentados pelos deputados agora. Eles ainda precisam passar pelas comissões, serem discutidos, aprovados ainda antes de uma votação final em plenário. Por isso é bastante importante que as pessoas participem, deem a sua opinião e se mobilizem com os deputados que elas votaram ou o partido com o qual se identifiquem para votar a favor ou contra os projetos que estão em discussão aqui na casa.
Esse é um dos objetivos desse processo de comunicação do parlamento, né? Fazer chegar à comunidade, que a população saiba o que está sendo discutido e possa, se quiser, trazer a sua opinião para os deputados, para os deputados da sua região, enfim. Outra proposta que vem despertando os debates dos nossos seguidores nas redes é um projeto relacionado à merenda escolar, Marcelo.
João, é o projeto do deputado Neudi Sareta, do PT, que quer fazer com que o governo estadual, quando vá comprar maçãs que são servidas na merenda escolar, que ele as compre de empreendimentos da agricultura familiar, da economia popular solidária, de empreendimentos familiares rurais. O objetivo é de proteger, de prestigiar os produtores pequenos, já que o governo não tem a obrigação de comprar esse produto desses produtores. Ele pode comprar de grandes atacadistas, de grandes distribuidores. O objetivo do deputado é fazer com que esses pequenos produtores, a agricultura familiar, seja prestigiada no momento da aquisição dessa mercadoria, a maçã.
É, a gente tem a região da Serra Catarinense, onde é bem, bastante comum a produção de maçãs baseada na agricultura familiar.
É outro projeto que foi bem recebido nas nossas redes sociais. O resultado parcial da nossa enquete no momento, hoje, quinta-feira, está em 80% de pessoas apoiando a iniciativa desse projeto. E nos comentários está rolando aquela discussão clássica, né? Algumas pessoas apoiando o projeto na questão de o produto da agricultura familiar ser um produto de mais qualidade e também em prestigiar o produtor local, e outras pessoas questionando a questão de uma escolha ter que ser feita através de uma lei, de o Estado não estar intervindo demais numa questão em que não deveria.
Ainda sobre a questão dos projetos de lei, João, um detalhe, nós já estamos chegando no final de fevereiro e o Poder Executivo não encaminhou nenhum projeto de lei ainda à Assembleia. O governador Carlos Moisés apenas mandou mensagens de veto de projetos que foram aprovados no ano passado e foram vetados por ele. Nós já temos aí quase 30 mensagens de veto aguardando para serem deliberados pela CCJ. É provável que na próxima semana ou nos próximos dias chegue o projeto para o reajuste do salário mínimo regional. Já foi acordado aí um valor de 4,27%. E também fica a expectativa grande, mas isso deve ocorrer apenas no final de março ou abril, para o projeto da reforma administrativa anunciada pelo governador Carlos Moisés lá no começo do ano, com algumas medidas como a extinção das agências de desenvolvimento regional, as antigas SDRs, e também a transformação de algumas secretarias aí de primeiro escalão do governo do estado.
Lembrando que esse projeto da maçã, nós ainda vamos procurar o deputado Neudi Sareta na próxima semana para gravar um feedback quanto à repercussão nas nossas redes sociais. Então, se você ainda quiser participar, está ali o post no nosso Instagram, no nosso Facebook. Se quiser deixar a sua mensagem, a sua opinião, que ainda nós gravaremos com o deputado sobre a repercussão.
Muito bem, esse foi o Redação Final, seu resumo semanal de notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Programa gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com Marcelo Espinosa, editor da Agência AL, e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Catarinense. A edição de áudio foi do João Machado Pacheco Neto. Até a próxima!